Estamos ao vivo, começou, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje com o Daniel Barbosa nessa nossa conversa que vai ser tudo, cara, porque a gente tem uma história muito massa para poder contar aqui hoje, que é sobre a trajetória de como que o Daniel chegou até o CCIEL. O cara tá fresquinho, acabou de chegar de volta ao Brasil, depois que ele fez a sua prova de certificação, e eu vou te falar, cara, não foi moleza não, mas a gente tem muita novidade para contar. Tô muito feliz de poder te receber aqui, Daniel, da gente poder trocar essa experiência, trocar essa ideia com a galera, de ter um marco na sua trajetória, né? O Daniel que vem aí já de um tempo longo dentro da comunidade Cisco Hack One, uma preparação intensa e vai conseguir compartilhar muita experiência aqui com todo mundo. Foi até um dos ganhadores de uma das maratonas Cisco lá atrás, cara. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Daniel. Dá um oi pra galera. Bora começar.
E aí, galera. Boa noite. E... legal estar aqui, Lucas. Obrigado aí pelo convite e pelo conteúdo, né, que a comunidade liberou pra gente aí. E consegui hoje. Ainda não caiu a ficha, porque tá tudo muito recente. Eu cheguei ontem da Bélgica e, assim, cara, muito doido tudo que tá acontecendo. Ainda não. Só caiu a ficha de poder lembrar que eu ainda tenho família, ter minha esposa, meus filhos, porque a gente vai falar bastante disso daí. Mas obrigado aí.
Bacana, cara, muito bom. Cara, queria que a gente já começasse contando, assim, pelo menos os últimos 4 anos ali da sua carreira, porque, pô, todos nós temos uma trajetória que ela é longa, né? Nem sempre a gente começa ali, faz em 2, 3 anos e já vai pro CCIE. Não é bem assim que funciona, né? Mas vamos tentar trazer ali os últimos pelo menos 4, 5 anos para o pessoal entender, né, da onde que o Daniel vem, qual que é essa base, sabe? Para a gente começar a trazer um pouco de contexto e, claro, a gente focar um pouco mais aqui de como que foi essa experiência do CCIE, como que foi esse processo de preparação, porque, sem dúvida, ele é o topo da montanha que todos nós estamos sempre buscando ali dentro da nossa, do nosso processo de estudo, de carreira e etc, né, cara?
Legal. Cara, veio aí da área de infraestrutura, né, de trabalhando com routing suite, security, né, alguma parte de security em empresa multinacional, né, fiquei muito tempo numa empresa multinacional. E falando nos últimos 4 anos, assim, eu implementei bastante coisa de routing suite, participei de processo de RFP. Quem não conhece aí, quando você vai montar uma rede, vai fazer aí... você precisa envolver, fazer uma RFP para envolver as companhias aí de telecomunicação para poder participar do processo. E nesse meio termo eu precisei, né? Eu conheci muita gente que acabou me despertando aí, falando, opa, eu preciso dar um refresh na minha carreira, né? Porque quem fica parado, você começa a ver aí, quando você começa a conhecer mais gente, lidar com mais pessoas, que seu conhecimento acaba começando a ficar para trás, né? E foi aí que eu encontrei aí o... um jovem aí, um cara que falava alto aí, um cara que fazia malabares aí numas aulas aí de hangouts, ou de algumas coisas aí que eu lembro, da bem das antigas, o pessoal aí vai lembrar. E entrei...
foi lá pra 2019, né, cara?
Porque, vou te falar, assim, eu não tinha dinheiro pra pegar os cursos mais tradicionais que todo mundo conhece aí, que é caro, né, em dólar, então não dá pra, uhum. Não dava muito assim pra meter as caras, né? Eu tava com filho pequeno, né? A gente pode até falar de família depois aí, mas, assim, e aí entrei, puta, foi um negócio que trouxe muita bagagem aí de conhecimento, né? Logo, acho que eu só devo puxar, não sei se eu fui uma das primeiras levas, como que foi aí, mas entrei bem no comecinho aí, e assim, clareou minha vida, né? Porque, bem ou mal, a gente acabou... vendo novas versões de conhecimento, novas versões de topologia, de tecnologia, vamos falar a verdade, né? E isso foi muito bom, né? E como você falou, né? Teve aquela primeira maratona Cisco que você fez num domingão.
Foi em 2020, né, cara?
Cara, acho que foi. Foi muito
doido. Foi em 2020,
E tinha assim, alguns estão na mente, o Fábio, né, que tá na, ele também tava junto, tinha uma galera lá que eu não sei que pé deu, mas, assim, putz, foi muito legal, foi muito doido, a gente fazendo online, eu lembro no YouTube a bagunça que foi, porque, assim, bem ou mal, eu acabava correndo o olho no chat, assim, pra gente discutir, assim, ver o que tava rolando, se o povo tava curtindo, um negócio muito doido, né, e eu ganhei, né, assim, eu fiquei meio... Foi uma das primeiras vezes que eu participei de umas competições assim, foi muito doido, né? Foram o quê? 6 horas? Eu acho que foram umas 6 horas, né? Que a gente ficou online lá
fazendo. Foram umas 6 horas de competição, cara. Foi intensa, viu?
E o CCE são só 8, né? São 8. Mais 2 horinhas pra. Quem aguenta 6, aguenta 8, né?
Tô certo. Mas e aí? Mas eu acho que assim, é interessante a gente trazer uma reflexão aqui pra galera que às vezes está começando na jornada ou vê muito resultado, né? O pessoal vai lá e fala, caraca, bicho, o cara passou no CCIE. Eu acho que já vale muito colocar um ponto de reflexão que o CCIE é uma trajetória, né? Então, acho que você está resumindo bem a trajetória de, pô, quando que você começou a se dedicar mais no estudo, começou a fazer um processo de preparação. É claro que tem toda uma carreira ali para trás, né? Mas é importante, né, cara, a galera entender que tem essas etapas, né?
E o CCIE, assim, eu comecei mesmo, quando eu entrei assim, a fundo, que eu comecei a fazer esse refresh na comunidade, né? Logo eu conheci outros CCIEs, eu lidei com alguns CCIEs, e a gente sempre fala, né, não, vou tirar. E a primeiro impacto é, não, você não tá, falando mais assim, você não tá ligado como é que é o negócio, né? E a gente sempre fala, não, eu vou tentar, mas bem ou mal, assim, eu tava com filho pequeno, porque pra você que tá aí, assim, não basta você falar, não, vou fazer o CCIE, e sim, você tem que ter é um acordo, porque ninguém é sozinho na vida, né? Você deve ter um parente, você deve ter uma mãe, uma avó, uma tia, uma esposa. Então, assim, você tem que preparar o terreno para você começar a fazer essa jornada, né? Não é um negócio que você fala assim, ah, não, vou sentar aqui e começar a estudar. Primeiro que você vai se lascar, vai perder tempo, né? Porque você precisa ter um cronograma, você precisa ter uma educação, né? Você tem que ter um costume de estudar, e não basta você falar, não, vou estudar hoje, amanhã não, não dá certo, você tem que entrar numa rotina. E isso começou já tem uns 2 anos, pelo menos, né? Que eu já tava com esse projeto, tava conversando com outros amigos, né? E aí, quando você abriu, começou aquele papo, não, vamos abrir uma... Dentro mesmo da comunidade, né? Quando você começou, não, a gente tá pensando com um projeto, não sei o que lá. E aí, apliquei, eu lembro... que até a sua esposa que me ligou para falar do ela me chamou, me ligou, ela falou, olha, a gente
e bebezinha tá acompanhando aí, viu?
Aí eu dou um alô para ela, né? E espero que ela esteja bem, graças a Deus, né? E aí eu lembro que ela me ligou, a gente conversou, porque eu lembro que também eu fui na primeira turma, né, do Rumo ao Topo, acho que você lembra bem, no Pinheiros, quando a gente fez lá em São Paulo, eu também tava lá. Sim. Com o pessoal, né? E assim, ela me ligou, eu falei, poxa, as coisas vai dar bom, né? Mas assim, a gente pensa uma coisa e no transcorrer da jornada as coisas vão mudando, né? Você vai vendo que o buraco cada vez é mais embaixo, né? Não é um negócio que você, assim, é totalmente diferente para você estudar para um CCNA, para um CCNP, qualquer outra coisa, porque você tem... Estuda, e não é que eu tô aqui menosprezando nenhuma certificação ou nenhum conhecimento. O negócio é uma abordagem diferente, é uma metodologia diferente, você tem que se doar, né? Não basta só você pegar ali um conteúdo de CCNA que você vai encontrar na internet de, sei lá, 30 horas, um CCNP que você vai pegar aí de 100 horas ou qualquer coisa, estudar aquilo que já vai ser o suficiente. O CCE... É muito além do que é isso, né? Você precisa pegar todos esses conteúdos, estudar no detalhe, né? Para você começar a estar na rota, né? Para começar a estar na rota. Não basta só você destruir um CCNA, destruir um CCNP e começar um CC, porque... Cara, assim, a importância de você ter pessoas que já participaram no processo é muito bom, porque você vai trocando... experiência, né? A troca de figurinhas com pessoas que fizeram aí o CCIE, mesmo aqueles que reprovaram, que não conseguiram, é muito válido, porque você vai tendo aquela experiência, Você já viu onde você vai fazer a prova, porque não é igual um CCNA, um CCNP, que você faz um book num test center da região, de onde você está, e vai lá no dia e horário, tá. Não, você tem que...
E tem vaga à vontade, né? Não é bem assim.
Você tem que ver o lugar que você vai fazer, dependendo se você vai escolher, tem lab remoto, tem lab físico, então assim, você tem que avaliar bem, o lab remoto, como é que é a questão de latência? Muita gente, não sei se tem esse conhecimento, mas a velocidade do laboratório, porque a prova do CCE é corrida contra o relógio, né? O cara te joga lá uma cacetada de tecnologia e você precisa se virar, né? Dentro do relógio que eu até brinco, né, com o pessoal que me fala, pra quem tem WhatsApp, Telegram, você vai ver lá às vezes o relógio lá em 1.5, 2x, 3x, dependendo da... desespero que dá no negócio que não começa a não dar muito certo, você fala, caramba, meu, preciso, né? E também o investimento, né? Um investimento barato, né? Assim, já é caro uma prova de CCNA hoje em dia, uma prova de CCNP para os padrões brasileiros, né? O custo que a gente tem hoje. E o CCE, para quem não sabe, quiser se espantar, está em torno aí de $1.900, só a prova. Fora, dependendo de onde você vai fazer, viagem...
Fora viagem, hotel...
Exato, então custo que não é barato, né? Então isso aí tem que também levar em consideração, né?
Mas assim, eu queria que você explorasse um pouquinho, cara, antes da gente falar de receber a certificação, sabe? De quando você viu o seu PES e como que foi esse momento, mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a vida do Daniel nesse processo de preparação, sabe? Para a gente poder abrir os olhos mesmo da galera que vislumbra a certificação, né? A vida, assim, de preparação do estudo e, claro, também a vida daqueles que te cercavam, como que era esse processo, né, cara?
Sim. Então, como eu falei, né? Uma jornada que começou com 2 anos e aquela coisa, né? Um pouquinho, vai virando... Bastante, bastante, montão, quando vê você tá num montão de coisa que você tá estudando, ocupando o seu tempo, né? Então, como eu falei, uma jornada que começou há 2 anos, né? A gente começa ali renovando os certificados vencidos, né? Que eu deixei vencer muita coisa, então, assim, tive que renovar a CCNA de novo, CCNP, tudo por questão de destino de vida, né? Nasceu meus filhos, aí, assim, eu acabei perdendo o time, tive que refazer tudo de novo. E a jornada começa, assim, você vai pegando 2 horas, e aí você conversa com um, fala, cara, não dá, você vai ter que ir. Quando a gente começou na mentoria, né, já dando uma avançada um pouco mais no tempo, que já tem aí, fez 1 ano já, né, agora fez 1 ano, a gente começou a conversar, olha, 4 horas, né, 4 horas a gente viu que já...
Era o mínimo que a gente pedia para poder aceitar alguém na mentoria, né?
E 4 horas, quando você começa a pegar o ritmo, né? O trem começa a pegar velocidade, você fala, não dá. Começa a ficar maçante, porque o conteúdo, você pode estar falando assim, de uma VLAN, criar uma VLAN, até mexer com MPLS, Hot Reflector, você vai assim, de uma ponta a outra, dependendo em poucos minutos, né? E nesse meio termo, né, assim, a empresa que eu trabalhar, agora eu tô desempregado, por uma questão pessoal mesmo, né? A empresa que eu trabalhava fez uma mega...
Profissional, né?
Houve uma mega reestruturação, né? E as operações do Brasil, mais a área de tecnologia mudou para outro país, né? E assim, eu falei, poxa, eu vou aproveitar aquela coisa, né? Se te der limões, vamos fazer uma limonada, né? Eu falei, eu vou aproveitar essa saída minha, que eu vou ter tempo, né? E vou navegar agora... full time, né? Mas, de novo, teve que ter um acordo com a família, aquilo que você falou, né? Teve que ter um suporte, que é o fundamental. Ter um suporte aí de esposa, minha sogra, meu sogro, putz, ajudaram pra caramba. Porque aí, assim, de 4 horas, eu aumentei pra 6, até que quando eu saí da empresa, acreditem, teve momentos de eu estudar 16, 20 horas por dia. Assim, você entra em outra dimensão, vamos falar a verdade, porque você começa a pegar algum conteúdo e assim, você vai deslanchando, quando você vê, você tá sentado, que é ruim, tá? Não é legal você ficar todo esse tempo sentado, às vezes você esquece de beber água, horrível, né? Você tem que... é um negócio meio prejudicial, né?
Você entra meio que em transe ali, né?
Você cara, você entra em outra, em outro universo, tá? É um negócio muito doido, assim. E você vê as coisas começando a desenrolar, você fala, não, tem que me aprofundar mais, tem que me... Então, o tempo voa, né? E você tá ali, e nos últimos meses, assim, que eu falei, agora tem que ir, foi assim, foi 10, 12, normal, sábado, domingo, tinha vez que eu levantava 5 da manhã, nada, de um sábado, assim, porque dias anteriores ou na noite anterior eu não consegui desenrolar uma ideia de estudo, uma ideia de raciocínio para aquela determinada tecnologia. Então eu preferia descansar e voltar no dia seguinte. Às vezes funcionava, às vezes não. Às vezes você tem que dar uma pausa, que isso é normal, né? Você tem que dar uma pausa. E você começa a pensar que tá maluco, né? Porque nessa jornada você começa a sonhar, a dormir, a pensar, a fechar o olho, lembrar de tecnologia, você começa a ficar nessa, né? Então, como eu falei, entramos na mentoria, teve todo aquele suporte, aqueles guidelines que você e o Juliano passavam pra gente, né? Assim de, ó... E é claro, a gente acaba tendo contato com outros CCEs também, então acabei perguntando também, teve outro aporte do pessoal, ó, vamos assim também, presta atenção, né? Porque, cara... É só quem tá dentro mesmo que vai saber, assim, tudo que te falam de CCA, ah, não, quero, mas assim, é um negócio difícil pra caramba, é mega estressante o processo, né, de você estudar, e o negócio mistura tudo, quando vê você, puxa, tem que voltar pro negócio que eu estudei X tempo atrás e volta de novo, cara, e o cansaço é frenético.
Eu acho duas coisas interessantes aí, o Daniel. A primeira delas é sobre tempo de estudo, né? Sobre tempo de estudo. E a segunda delas é sobre a síndrome do impostor, tá? O tempo de estudo, cara, com certeza, né? É impossível você passar no CCIE estudando apenas 4 horas por dia. É impossível, né? Só que a gente começa com 4 horas porque o cara que nunca estudou 4 horas, ele não consegue se visualizar estudando 10, 12 horas e para ele é uma coisa muito distante, né?
No início 4 horas parece 4 anos, né? E depois que você entra no ritmo, 4 horas parece 4 segundos, né? Porque é um negócio meio maluco. Você começa a ler alguma documentação, começa a ler alguma tecnologia, você começa a desenrolar um lab qualquer... Quando vê, você já... Uf, o tempo voou. Assim, Sim. Você levanta, faz e... Nossa, hora do almoço. Né? Oh, sim. Nossa, e é isso aí. É a realidade.
E a síndrome do impostor, cara, que eu costumo falar, é que quando você tá no processo de estudo e preparação pro CCIE, você começa... achar que você não sabe nada, cara. Às vezes você vai configurar, sei lá, pô, vou configurar uma VLAN, puta, não é possível, eu não sei configurar uma VLAN. Você vai subir um port channel, você vai falar, pô, não sei subir um port channel. Porque você entra naquele transe ali, tanto conhecimento, né, ao mesmo tempo, que o negócio fica doido, cara.
É, uma enxurrada de informação que você tem que processar e saber lidar, né? Porque, como eu falei, o CCI, ele vai te cobrar... na prova, a VLAN, criar uma VLAN, ou ele vai te mandar fazer ali um filter list com uma expressão regular desse tamanho, que você tem que fazer um filtro, controlar o site A para o site B. Então, assim, você tem que estar com uma chave na cabeça, assim, de virar uma coisa que teoricamente é mais comum do dia a dia, e para outras que você só vai mexer em situações específicas, né? Então, você tem que ter um raciocínio muito rápido, né, nesse momento, para você desenrolar. E o estudo, né, você vai desenvolvendo isso, né? E você vai chegar, assim, uma coisa que eu comentei com você, mesmo você chegando para fazer a prova, você sempre vai falar, cara, acho que eu não tô preparado, porque é muita informação que você tem que desenrolar, é muita coisa que você tá na cabeça. E assim, você sabe, no final você sabe, mas assim, o volume de informação é tão grande que você começa a duvidar de você mesmo, que você falou, você começa a fazer uma coisa, putz, esqueci, tem que voltar 2 passos para trás para rever, aí você avança de novo, fica nessa, né? Esse jogo de vai para lá e vai para cá, né?
Sim, essa síndrome do impostor é comum ela atacar, né? É, e como que foi o quanto é relevante, né? E como que você vê esse processo de suporte da família ou das pessoas que estão próximas ali de você durante essa preparação, saca? Porque você estava em casa, né? Você voltou para casa e falou assim, cara, eu vou gastar agora todo o meu tempo para estudar. Como Exato. Que você vê isso?
Cara, muito doido. Assim, eu fui chamar de louco, né? Porque a gente vive num mundo que, assim, se você tá desempregado, se você fala, não, vou fazer alguma coisa porque por opção, né? Aproveitar porque estou... Cara, você tem 3 filhos, você é pai de família, você é responsável, né? Um negócio meio maluco, né? E a gente tem que lidar com tudo isso daí. Mas é aquela coisa, né? Você tem que se fechar com as pessoas que com quem tá ali do seu lado, tá alegria na tristeza em qualquer momento, né? Então, eu fui abençoado da minha esposa estar ali o tempo todo ali me suportando, né? Cuidando das crianças, mas assim, como eu falei, eu tenho 3 filhos, então uma pessoa sozinha, assim, minha esposa, para cuidar das coisas da casa e das crianças também não dá. Então minha sogra e meu sogro vinha também dar esse suporte. E nisso eu me trancava no meu mundo aqui, né? Num quarto, né? Que eu, como eu comentei, muitas vezes horrível, porque você estudando, sabendo que você tem esse objetivo, né? Determinação de falar, cara, vou estudar isso aqui, vou para passar. E ao mesmo tempo, com a porta fechada, teus filhos batendo lá, pai, vamos brincar, não sei o que lá, cara, isso aí é uma coisa que acho que nunca vou esquecer, porque dando um pouco de spoiler do PES, né, foi uma das coisas que eu chorei mais porque eu lembrava disso, entendeu? É um negócio, só quem é pai sabe como é que é difícil ter os filhos pequenos, pai, vamos brincar, e você ali, e é o que eu pensava, se eu cedesse uma vez, né, embora eu conversasse com a minha filha mais velha, explicava para ela, minha sogra, meu sogro, minha esposa conversava. Cara, é horrível. Você vê teu filho batendo, vamos brincar, vamos fazer. E eu falava assim, meu, realmente, será que eu tô ficando louco de... Mas nada na vida é por acaso, né? Então, se você não tem determinação e não põe um objetivo, você... Eles entendem. No final vai entender e vão ter orgulho, né? Falar, pô, isso é assim que tem que ser.
E eu ainda acho que deve ser mais difícil, né, tudo isso. Eu não tenho filhos hoje, né, mas o fato da pressão da sociedade, né, cara, que você começa a se sentir a pessoa errada, porque você vê tudo isso acontecendo ao seu redor, as pessoas dizendo que você tá errado e você fazendo algo que talvez a maioria das pessoas não entendem, né?
Ninguém entende, assim, o pessoal, porque... acaba sendo muito aquela coisa muito tradicional, né? Se você tá desempregado, se você não faz nada... Assim, já tem aquela cultura, você trabalha com TI, aqui já melhorou um pouco, mas aquela coisa, trabalha com TI, o cara acha que você tá sempre no bem bom, né? Na frente do computador, jogando Tetris ou jogando alguma coisa, sabe? Assim, você não tá resolvendo aí uma conexão que vai passar ali, sei lá, US$1 milhão, você tá mexendo numa conexão que vai passar grana pra caramba. Não, você sempre vai ser aquele... já melhorou bastante. E o fato de você tomar essa decisão de falar assim, não, vou assumir, eu me preparei para isso, né? Assim, não foi da noite pro dia, eu não sou irresponsável, não sou louco. Então, quando eu decidi lá atrás, já trabalhando, sabendo das mudanças na empresa que estava para acontecer, eu planejei, né? Que eu acho que é o que todo mundo deve fazer. Você tem que sentar e, a curto, médio e longo prazo, planejar a sua vida, que é aquilo que você fala direto nas suas lives, a gente tem que planejar. E se você planeja, cara, o difícil vai ficar menos difícil, entendeu? Vai ficar mais acessível, né? E foi o que eu fiz. Então, eu pus no meu planejamento que eu vou fazer, né? Comecei a trabalhar com a minha esposa pra gente também organizar nossa vida com as crianças. Minha sogra e meu sogro me deu uma bela ajuda, né? E quando isso aconteceu, foi só a questão da gente ser fiel àquilo que a gente planejou, né? A gente tem que ser fiel. A gente planejou, a gente acreditou que dava certo e foi nesse sentido, mas que a barra é pesada de você ter toda essa situação, né, das crianças, da esposa, você vê que o povo tava ali, você deixar de fazer muitas tarefas e ver os outros se esforçando, né, é bem complicado.
E a vida, ela continua, né? Às vezes a galera entender isso, porque, pô, você tem problemas do mesmo jeito, a criança fica doente, tem a rotina do dia a dia, que tem que fazer as coisas do dia a dia, sabe? Tem uma vida de... Aliás, tem a vida de várias pessoas acontecendo ao seu redor, tem a sua própria vida que precisa estar acontecendo, e você tem que focar toda a energia que você tem naquilo. E vou dizer mais, tá? Pra galera que pode ficar pensando, não, mas isso daí é exagero, não precisa disso. Sem ter toda essa consistência, sem ter toda essa energia direcionada para isso, é impossível o cara passar. Com toda essa energia, já é super difícil, extremamente difícil, né?
É estatística, agora, né? Qual que é a estatística?
É estatística.
Qual que é a estatística? Você até comentou o número, né? 10, 20% que consegue, assim, desenrolar
isso,
a certificação, né?
Exatamente. Da galera que tenta, né? Fora que no meio desse caminho, você vai ver um monte de gente que vai tentar, não vai passar e vai desistir. Porque o cara realmente percebe que exige uma energia muito intensa ali do lado dele, ele só vai entender isso durante o processo, talvez na hora de tomar uma marretada ali na cabeça, né? Mas vamos puxar ali
agora. E quebra também aquela questão da família, né? Porque às vezes a pessoa não aguenta, você tem um acordo, é natural, pode acontecer com uma esposa, com um familiar, com quem... E ninguém pode aguentar o tranco que você tá... A energia que você está gastando de um lado, imagina outra pessoa que está fazendo dobrado. Então também tem isso, também que acaba quebrando no meio do caminho.
Por isso até que uma das primeiras coisas que a gente conversa lá na mentoria do CCE é para a galera negociar dentro de casa, cara. Não é uma prova que você faz sozinho, é uma prova que você faz com a família inteira. E é difícil de explicar isso para a família, porque a referência que as pessoas que não são da nossa área têm é um concurso público. Talvez é a coisa mais próxima que eles devem ter de referência, de estudo, dedicação, porque é o que o mundo conhece. Só que, cara, eu nunca fiz um concurso público, mas eu já convivi com pessoas morando dentro da minha casa que estavam se preparando para um concurso público da minha família. E eu vou te falar, eu não consigo comparar nem de perto o tamanho da dificuldade e esforço que tem que se gastar de energia para poder trazer essa hashtag.
É porque é até difícil de explicar, né? Assim, uma pessoa que não é da área, que não tá... Você vai explicar, não, VLAN, protocolo de roteamento, cara, assim, é difícil pra você explicar, porque é uma linguagem tão direcionada tecnicamente que, assim, é difícil para você situar a pessoa. Você até pode explicar, mas a pessoa dificilmente vai entender 10%, 5% do que você está fazendo, entendeu? Sim. Isso já é uma barreira também para ter esse elo, né, de entendimento e de apoio, né?
Com certeza. Mas aí vamos caminhar para o pro processo da prova, cara. Como que foi isso, né? A decisão de falar, pô, vou lá fazer minha prova em Bruxelas. Como que foi essa... já a parte da prova mesmo... de receber as notícias, como que foi tudo isso daí?
Cara, foi o que eu falei, né? Quem vai fazer o lab tem que ter aquelas duas opções, né? Lab remoto, que você vai fazer talvez nos lugares mais próximos da onde você tá.
Mas quem você tá no vai Brasil, fazer... São Paulo, Rio, né? Que vai ter as opções.
Vai fazer, mas basicamente você vai ter uma VPN, um Citrix, alguma coisa que você vai fechar com a Cisco, que vai ser remota a conexão. E aí você tem vários feedbacks, né? Assim, tem gente que vai de boa, tem gente que tem problema de latência, conexão, uma lentidão. E eu optei por... Já é difícil o exame. Eu falei, não, mentalmente eu acho que eu tenho que minimizar a desgaste, né? Que é o que acontece, né? Se você tá num... já está estressado por uma carga de estudo gigante, né? Então você vai para alguma coisa que pode te dar esse aumento de desgaste emocional. Então, dentro do meu plano, do planejamento que eu comentei de 2 anos atrás, eu já tinha repensado, não, eu vou viajar para fazer mais próximo do lab, mais próximo de onde estão os hacks, né? Os equipamentos de laboratório, que eu sei que o tempo de resposta vai ser excelente, e isso não vai ser pênalti para mim, para poder me desestabilizar. E aí decidi Bélgica, que acho que eu... É Bélgica, acho que Richardson nos Estados Unidos, a Austrália também são os lugares mais conhecidos, né?
Mais comuns, né?
Mais comum,
pra fazer a prova. Eu fiz a minha na Austrália, né? A galera às vezes pergunta, eu fiz lá em Sydney, né?
Então eu fui para Bruxelas, né? Não foi a primeira vez viajar fora do país, que também tem muita gente que, até o Ronaldo que veio aí, assim, foi a primeira vez também, então também você tem que, imagina, é um estresse, né, de viajar para fora do país, assim, pode falar, muita gente pode falar, ah, mas é normal, mas quem é a primeira vez, sempre a primeira vez vai ter
esse... tudo novo, pegar um táxi, pegar um ônibus ali, sabe, chegar no hotel, pegar o seu quarto, né?
Imigração, falar no hotel, explicar que, ah, o que você tá fazendo aqui? Você tem sempre aquelas perguntinhas, né, normais para quem já está habituado, mas para quem é a primeira vez, a pessoa vai ter aquela ansiedade que é natural, né? Então, eu buquei a viagem, né, para ir para Bruxelas, né? E foi tiro curto, né? Eu fiz um tiro curto porque, cara, é um estresse muito grande. Então, e ficar longe da família também não é muito bom, né? Então, eu buquei um dia, cheguei, descansei, no outro dia a prova e no outro dia a casa, né? Então, foi tiro mega curto, né? E o fuso horário, quem não sabe, Bélgica agora tá 5 horas na frente, então acaba te derrubando um pouco no início, então você tem que estar bem preparado para não despertador, as coisas, para você não dormir e perder o horário da prova, né? Você tem que estar, para quem não sabe, você tem que chegar ali 7h50, pelo menos uns 10 minutos antes, né, na porta, para poder ser chamado para entrar. E você tem 8 horas para fazer, né? O controle de tempo é seu, você tem uma pausa, né, para comer um lanche, né, que eles fornecem, e controlar o tempo, né, dentro da prova, que ela é dividida em duas sessões, né, uma parte teórica, né, de múltipla escolha, e depois é o laboratório em si, né, que aí você tem que receber um guia de tarefas para você desenvolver em cima de uma rede que já é existente, e ali tem várias coisas para você corrigir, melhorar, que é o que ele vai pedindo para você fazer ao longo do período que tem lá de 5 horas para essa parte, né?
A galera costuma dizer que é o Subway mais caro do mundo, né, cara?
Porque... $1.900 um Subway, né?
$1.900 comer um sanduba, que na verdade você vai dar umas duas mordidas, vai estar todo estressado.
Cara, não consegui comer, cara, assim, é muito estranho, porque você não tem fome, você não tem sede, né? E o máximo que eu comi foi só puxei ali uma mussarela e um presunto, só para dizer que não ficar com a barriga vazia, né? Levei até um chocolatinho, você pode levar para sua mesa um chocolatinho, para quem gosta, uma barrinha de cereal, alguma coisa. Uhum. Mas a partir do momento que você se concentra, cara, é um negócio meio de doido, porque você entra num mundo, né, você entra num transe ali que você acaba esquecendo de comer, de beber água, de esticar, e, cara, o tempo passa, o relógio corre diferente ali dentro, ali quando você tá naquele laboratório ali fazendo o exame, né?
Top, top. Mas e aí, acaba a prova, vai pro hotel, volta pro hotel naquela adrenalina, saiu de lá, cara, doidão, chapou, foi pro pub, ficou louco. Imagina, como é, né, que foi aí, finalzinho?
Aquela coisa, né? Quem não sabe, você dá o finish na prova, né? Não sai o resultado na hora, né? Você sai dali...
Não é que nem esse CNA, esse CNP, né? Que você já vê, pô, deu merda ou deu bom, né?
Não dá ali, você dá um end exame, e aí depois vem aquele survey, né? Pra você falar o que você achou do exame, você quer ir lá e pá, pass ou fail. Uhum. Não, é assim. Você faz a prova, né? Você tem ali, você dá o finalizar, né? E você vai embora. Pega suas coisas e tchau. Volta pro hotel, né? Foi o que eu fiz. E aí você volta sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Nossa, fiquei em dúvida nisso, isso aqui eu não sei se funcionou legal, isso aqui, poxa, não sei. Assim, essa hora é aquela que você começa a pensar, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, e isso. Então, você, ali em Bruxelas, tem um hotelzinho que é conhecido ali da galera que fica, né, que é um hotel baratinho, né, e se dá uns 10 minutos caminhando até a Cisco, você vai cantar a pé. E esse trajeto para ir, você vai numa ansiedade, você fala, meu Deus, vou fazer o exame. E na volta você fala, puxa, fiz o exame, será que eu fiz, passei, não sei o que lá?
Podia ter feito diferente, podia ter feito isso, será, né? Porque é aquela tensão, né, cara?
E aí, no caso, eu voltei pro quarto, né, assim, voltei pro hotel, com aquela cabeça mil, porque não tem um prazo estimado. O resultado pode chegar em 2 horas, como pode levar, acho que até...
Eita, calma aí, galerinha. Isso. Aconteceu alguma coisa ali, o Daniel saiu da... Voltou.
É, deu um... Então, assim, você volta pra... Eu voltei pro quarto ali, né? E você tem 2 horas, pode chegar em 2 horas ou pode chegar até em 48 horas o resultado. Você fica aquela ansiedade, e aí? E todo e-mail que chega no celular, que dá aquela apitadinha, você... Meu Deus do céu, você dá aquela...
O estômago já gela, dá aquele frio na barriga.
O estômago torce e volta, você fala, meu Deus do céu, é agora.
E nesse até dia eu voltei... Até o spam da Americanas que chega no celular, você fica agoniado, né, cara?
Exatamente. E aí você chega e fica aquela coisa assim, você não consegue beber água, você toma aquele banho, mas banho você... Se tá gelado, você não percebe. Se tá fervendo, você não percebe. E nesse dia, assim, tava frio, né? Foi terça-feira agora que eu fiz o exame. Eu tava, assim, saí sábado de São Paulo. Tava bem quente. Cheguei lá, minha sinusite atacou nas primeiras horas de Bruxelas, porque tava frio e Bruxelas venta, né? Venta pra caramba. Uhum. Então eu tinha tomado remédio pra fazer a prova, porque a minha sinusite, eu tava todo travado na nariz aqui. Tomei remédio, então voltei. Quem toma remédio sinusite sabe aí, é muito da sono. Voltei já baleado também, tomei e dormi. Dormi mega cedo. Eu dormi, acho que... Porque eu tava... O estresse é muito grande, né? Então você volta... Se você encostar em qualquer coisa, acho que dá choque, né? E aí eu fui dormir e...
Falou com a família no retorno ou não?
Não, com ninguém. Eu falei, eu não quero falar com ninguém. Então... Não quero, ia prejudicar.
O cara, né? Triste, chateado. Falou, meu Deus do céu.
Não dá, cara. Assim, eu falei, não preciso falar, não tem como conversar com ninguém, porque você tá dando choque.
Preciso, né? Do meu tempo ali, isolado, né?
E a vida é muito doida, cara, porque eu acordei no dia seguinte, que era o dia que eu ia voltar pra casa, né? Na quarta-feira. 5:30 da manhã, 5:20. Do nada, pum, acordei. Uhum. Aí eu acordei e falei, meu Deus. Aí peguei o celular já assim, meio tremendo, olhei, não tinha nada, né? Tinha só os spam americanos, as coisas que você falou aí, né? Beleza, aí você na cama assim, pensando, aí você volta tudo de novo. Aquele trajeto que você fez a pé, você começa a voltar tudo de novo pensando. E aí, reprovei, poxa, eu devia ter feito diferente. E assim, parece que a vida te acordando, né? Acorda que tem um presente pra você. Aí passou uns 10 minutos, tocou o celular, tcharam. Aí quando eu olhei na notificação, era CCIA Score Report. Eu falei, Deus do
céu. E só pra galera saber, não vem escrito já nesse pop-up se é pass ou fail. Tem que logar na plataforma. O que eu não sei se é bom ou se é ruim, saca? Porque, bicho, dá uma agonia. O coração fica daquele jeito, você é louco.
Não, chega lá o CCIA Score Report e você fala assim, meu Deus, né? Nessa hora, assim, você... tá debaixo das cobertas, você pode estar com o aquecedor ligado lá na Bélgica, porque tava frio, seu corpo gela, você vai...
Gela, cara.
Gela. Aí fui abrir o e-mail, loguei no portal, nossa, quando eu vi o PES lá, e já logo tem a sua hashtag, já tem o PES já te dá o seu CCID, cara, eu nunca chorei tanto na minha vida. Acho que foram umas 2 horas e meia de choro, assim. Bom, era umas 6 horas, mais ou menos, da manhã que eu abri. No Brasil era 1:00 da manhã. Liguei pra minha esposa, falei, meu, assim, aos prantos, porque é um desespero. Cara, o negócio parece... É um negócio muito doido, né? Aí ela, meu, você merece, você não sei o que lá, e eu não parava, não, obrigado, falava pra ela, minha sogra tava em casa também, eu falei, meu, agradece sua mãe, assim, eu lembrava só de agradecer o povo, nem lembro, assim, e por quê? Um ano e pouco de você mobilizando as pessoas pra te suportar, né, a primeira coisa é gratidão, né, cara, porque sem ele você não ia conseguir, ainda mais tendo um monte de, tendo as crianças em casa, tudo. E assim, chorava. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? E assim, e aí você, putz, eu liguei pro... Depois o Juliano me chamou, porque eu desliguei o celular, né? O Lucas, o Juliano ficaram putaço comigo, porque eu desliguei o celular e eu sumi. Eu falei, não dá, eu tô precisando do meu time. E era mais ou menos aí umas 6, 7 horas da manhã, o Juliano me chamou, aí eu falei, Juliano, passei, mas... Aí ele começou lá, assim, vai gritar, não sei o que lá, velho, que da hora, eu sabia. E eu voltei a chorar de novo com ele lá, que e assim, top, cara, foi... E aí, passou, né, o nosso bate-papo, fui tomar um banho, né, e assim, uma coisa à parte, me ajudou muito a chorar, porque desentupiu meu nariz de tanto choro que eu tinha, minha sinusite melhorou na hora, né. E aí, assim, nossa, tava pisando nas nuvens, né? Eu fui tomar café, ouvindo as musiquinhas, fazendo gracinha, o pessoal lá tudo emburrado, 7:30 da manhã, 8 horas da manhã, e eu lá todo fone de ouvido.
Acorda, Pedrinho!
É, e agora eu sou CCE, né? Que é brincadeira. E nisso, assim, cara, voltei pra casa e foi uma chuva de ligação pra todo o tempo, né? E fiz check-out do hotel, fui para o aeroporto. Aí um monte de gente me ligando, falando: meu Deus, você passou. Aí você também me ligou, tava lá no aeroporto. Cara, foi vida de celebridade, parece, né? Porque o pessoal só querendo saber como é que eu tava, não sei o que lá. E eu falei: cara, que eu não tenho ainda o que dizer. Eu só tirei um peso do corpo, né? Porque. E assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, beleza, fui e levei meus filhos para a escola, porque eu cheguei, era 5:30 da manhã aqui no Brasil, deu tempo de levar eles para a escola, voltei e dormi. Eu dormi ontem o dia inteiro, né? E hoje também eu passei o dia inteiro quase dormindo, assim, porque fuso horário, estresse, parece que você não dorme, né? Você aguenta ficar 20 horas. Quando você relaxa, teu corpo te cobra, né? Vem a cobrança, né? E aí, assim, chegou uma pancada de e-mail aqui da Cisco, parabenizando. E hoje eu pedi minha plaquinha, cadê? Você tem a sua plaquinha aí?
Ó, pedi esse carinha aqui, cara. Ó, tu vai chegar, bicho, nós vamos fazer uma foto, hein, junto, cara. Já leva ela no rumo ao topo, hein? Leva ela no rumo ao topo pra gente fazer uma foto junto.
Eu pedi minha plaquinha hoje, e tem a... Aí o Juliano ainda ficou falando comigo, cara, a gente tem que comprar o... Pra quem não sabe, a Cisco tem uma área de shopping, né? De pra você comprar agasalhos, roupa, né? E você customiza, põe lá. É só pra CCE isso daí, né? Uhum. É só pra quem é CCE. Você coloca lá o brasão do CCE, você faz um... Coloca seu número, assim. Ele falou, cara, a gente tem que comprar isso daí. Eu falei, não, cara, vamos que vale tudo agora, né? E a vida continua, né? Agora, assim... Tem que dar uma descansada, né? Depois aí voltar a pegar aí oferta de emprego, porque também sozinho, sem dinheiro, daqui a pouco o dinheiro acaba, daqui a pouco as coisas, as contas chegam, né? Tem que começar a desenrolar, né?
Não, mas antes de a gente falar de próximos passos, cara, pô, não, primeiramente, galerinha, todo mundo no chat aí manda você que tá escutando pelo Spotify, cara, vai lá no Instagram do Hackman Oficial, do CC Lucas Palma, ou do Daniel, do Daniel Barbosa, né, que ele tem um Instagram meio maluco aí, mas depois ele passa pra galera, e, cara, manda esses parabéns, galera, no chat, estoura aí, hashtag parabéns Barbosa, tiozão, porque, olha, pra trazer essa hashtag aí pro Brasil, champion, meus parabéns, não, isso daí é... Tem que celebrar e tem que celebrar muito, 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 porque é árduo, cara. É árduo e você merece, bicho.
66401 agora, né?
66401, tiozão.
Esse é o número que foi, né? E assim, cara, não cai a ficha ainda, não sei quanto vai cair a ficha.
Eu vou até falar um negócio pra eles que eu falei lá na mentoria hoje, que é o seguinte, galera, ó, meu CCE eu tirei dia 15 de julho de 2014 e o meu número é o 44303. Isso foram 8 anos atrás, tá? Aí você pega 8 anos atrás, de 8 anos pra cá, foram mais 22 mil CCEs. 22 mil, cara. Em 8 anos. Isso no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro, com 7 bilhões de pessoas. Você imagina a dificuldade que é pegar um negócio desse, que é receber um brasão desse aqui. Isso daqui é um marco na carreira, cara. É surreal, é surreal. Por isso que a galera tem que entender o tamanho do peso disso daqui, cara. Nossa, quando a gente conversou sobre isso, cara, eu tava nas nuvens, porque ver esse resultado chegar. E aí, uma coisa que eu queria que a galera lembrasse é o seguinte, né? O Daniel começou a história dele contando aqui, né, do um pouco de início da carreira, né, já no meio da carreira dele, mas, cara, ele passou por um processo, né? Pô, em 2019, ele entrou lá no primeiro programa da comunidade Cisco, acho que era até mentoria, cara. E, inclusive, você e o Ronaldo faziam parte da primeira turma, tá? Juntos. Vocês estavam na mesma turma, cara. Depois, 2019, a gente foi lá no Rumo ao Topo, se encontramos presencialmente, cara. Em 2020, competiu na Maratona Cisco e foi o ganhador. Era uma maratona com conhecimento a nível CCNA. CCNA, cara, e o cara levou essa competição. Inclusive, a gente vai ter uma próxima maratona, eu vou falar um pouquinho dela depois, que vai acontecer em novembro, né? Vai ser a Copa do Mundo da Hack One. Mas eu não vou dar muito spoiler aqui. E, cara, depois, seguindo os estudos, tomar essa decisão, queria focar 100% em energia, mesmo saindo do trabalho, para poder fazer a prova, gerenciar uma família de 3 filhos no meio de tudo isso daí. Cara, e trazer esse hashtag, cara, isso é surreal, cara, isso é surreal, isso tem que ter muita comemoração mesmo que você merece.
Ah, o negócio é muito doido, e você falando aí de 8 anos, 20 mil no mundo inteiro, cara, assim, você começa a parar pra pensar, você fala, meu Deus, é um negócio surreal, é surreal o avanço disso daí.
É surreal, cara. Vamos até dividir aqui, ó, para ter uma ideia aqui de quantos passaram por ano, ó. Se a gente pegar aqui 22 mil dividido por 8, vai dar 2.750 CCIS por ano. Por ano. Isso aqui dividido por 12, vai dar 230 CCIS por mês. No mundo inteiro, bicho. No mundo inteiro.
Cara, e são várias tecnologias, né? A gente não tá falando só de... É de separado, né? Tem uns que é data center, security, collaboration.
Exato. Mas o número é o mesmo, tá, galera? Pra, às vezes a pessoa fala, então são 66 mil de cada tecnologia. Não,
não.
É a mesma tecnologia. Não interessa a tecnologia, esse número ele vai contando um atrás do outro, cara. É um absurdo, bicho.
É, cara, o negócio é muito fracionado e assim, você... Assim, quando você vê um menino falando, alguém começar, CCIA, assim, igual a gente vê, né, nas lives, o pessoal postando lá no comentário, eu quero chegar no CCIE. É legal ver o sonho, mas assim, é legal também colocar os pessoal no pé no chão, porque assim, o negócio é. São dois mundos, né? Até o CCNP, beleza, não menosprezando ninguém, mas pra você dar o salto ali, chegar no nível ali, o negócio é. É tudo isso que eu falei. Tem que envolver todo mundo, tem que ter o suporte, tem que ter essa disciplina. É disciplina mil vezes. Disciplina, 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 para você alcançar isso daí. E agora, aí, como eu falei, não caiu a ficha ainda, assim, eu não sei. A gente ainda tá. O corpo tá só cobrando. Descansa um pouco aí, que você foi maluco de ficar 12, 14, trocentas horas por dia estudando, né?
O engraçado também, cara, é como muda. No mercado, né? Você, pô, o Daniel, pra vocês terem uma ideia, o cara chegou da Bélgica na quinta-feira de madrugada, só dormiu de lá pra cá, né? Fez a prova na terça, então tá super fresquinho ali que ele tem o CCIE. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. O mercado, ele é outro jogo, saca? Do mesmo jeito que é um jogo pra quem faz o CCNA e o CCNP, o mercado é outro jogo, cara, porque o mercado sabe que existe uma fronteira de um abismo entre um CCNP e um CCIE. É um abismo, galera. Não é que, pô, os caras tiram o CCIE e por isso eles pensam isso. Não, é um abismo. E esse abismo, depois que você passa ele, cara, você começa a criar domínio e facilidade de aprendizado para qualquer tecnologia, porque você passou... Pelo BOP ali, né? Pelo...
Capitão Nascimento ali.
Pelo Nascimento, sabe? Você recebeu um tratamento do Nascimento, você tá preparado agora pelo que vem pela frente. Então, cara, isso daí é surreal, né? Aí eu queria saber, já emendando aqui, né? Qual que são os próximos planos, né, do Daniel? O que, que ele tá pensando de fazer daqui para frente, né? O que, que você vai buscar aí no mercado? Se você já colocou essa bola no chão ou ainda não colocou a bola no chão para decidir mesmo para onde você vai, o que, que você vai buscar, né? Porque é o seguinte, tá? Só vou dar um, só um comentário aqui. A gente da Hack One, cara, a gente tem a maior audiência do mercado de infraestrutura da internet, né? Então, depois que passou por aqui, cara, toma cuidado que agora os caras vão te assediar, hein?
Não, ainda não caiu, como eu falei, não caiu a ficha, né? Assim, eu só prefiro, por enquanto, assim, não sei, dar descansada, curtir os filhos, né? Acho que os filhos precisam brincar de carrinho, brincar de coisa
família, né?
Normal um pouco, né? Assim, viver, né? Porque, assim, cara, você passa assim, sair, você não vai em shopping, você não vai comer um lanche na esquina, você não vai, você deu um negócio seu. Assim, claro, uma ou outra vez a gente sai com a família, porque você também precisa refrescar a sua mente, senão você, uhum, você dá chute down, né? Mas agora é fazer coisa, por exemplo, amanhã tem um aniversário de criança, né? Assim, vou levar as crianças no aniversário que vai ter pula-pula, as coisas, voltar a conviver com seres humanos de novo, de uma maneira normal, né? Então, é isso, né? E depois, assim, lá, pelo menos em 20, 30 dias, aí começa a planejar de novo. Por enquanto, assim, é dar um refresh na mente, né? A mente precisa dar um refresh, porque, assim, é muito puxado. E eu tava vendo aqui nos comentários aqui o pessoal falando de mulheres, né? Nessa coisa. Pra vocês saberem, no dia que eu tava fazendo uma prova, tinha uma moça da... acho que do Líbano. Ela tava fazendo o CCE Collab lá. O CCE é Voz. Então, assim, tem mulher, muita mulher que faz, que tira a certificação, isso é bem interessante, né? E ela chegou lá, assim, deu para ver na hora que você quer uma lista de presença, né? Você chega lá e você vê o nome da pessoa e a tecnologia que ela vai aplicar. Então, tem mulher para isso e logo, logo o Luca vai conseguir aí também encaixar.
Não, não dentro do programa de mentoria, inclusive, a gente tem duas mulheres lá, a Mini e a Kátia, tá? Então, aguardem, tá? Aguardem que em breve aí a gente vai trazer uma mulherada CCIE também para trazer essa marca, porque eu sou super apoiador aí desse Woman Power, as mulheres em TI. Acho que faz todo sentido a gente ter a mulherada também como CCIE e bora conquistar, cara, com certeza.
Não, é legal, assim, é muito bom você ver que não tem essa barreira, né? E é para todos, né? Basta você ter dedicação, disciplina e capacidade, né? Técnica de chegar lá, né? Não tem restrição, não tem nada. É só, como você fala, né? Senta bunda na cadeira. Como é que é? Bunda na cadeira, e faca na caveira.
Bunda na cadeira, né? E faca na caveira, tiozão.
Mas é isso. Então, assim, agora é dar uma curtida na família, fazer coisas bobas, né? Bobas assim, né?
É normal, né?
Dias normais, viver a vida normal para voltar ao mercado de trabalho e sentir aí o poder agora, né? Que grandes conquistas, grandes responsabilidades, né? Então vamos lá, né? E um detalhe que eu esqueci de comentar, que quando você fez a live com o Ronaldo, porque o Ronaldo fez na Bélgica, tava lá, eu cheguei a dar um abraço nele lá, né? Mas só que eu tava em confinamento, né? Eu tava em quarentena CCIE, né? Porque eu conversei com ele, a gente saiu pra jantar um dia lá, comer uma pizza e eu falei, Ronaldo, tchau, vou voltar pro meu mundo ali e sim, valeu. Porque a sua missão já tá completa, a minha ainda não, né?
Muito top. Pra quem não escutou o podcast do Ronaldo, ele tá aqui nessa playlist, é só o cara aí, foi o podcast 3, vai lá e escuta, que também foi muito massa a história dele. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Daniel, uma mensagem que você deixa para a galera que está começando, ou a galera que está no meio, ou a galera que até pensa um dia ir para o CCIE, né? Que mensagem, se você pudesse dar uma mensagem para o Daniel lá atrás, que mensagem você daria, cara?
Cara, você vai ouvir, muita gente vai falar para vocês que vocês não são capazes de fazer. Eu escutei muito, não, você não tem capacidade, você não tem skill para isso. Eu acho que a primeira coisa é você não... ninguém é capaz de falar que você não é capaz, entendeu? Todo mundo, você é capaz de tudo. Basta você ter o quê? Planejamento, disciplina. Disciplina, que acho que é o principal, né? E conversar e ter um grupo fechado. O que é o grupo fechado? Você e as pessoas que estão à sua volta. E aí, meu filho, é só você sentar, estudar, procurar, né? Você tem que se apoiar em pessoas que também tem o Lucas, mas assim, se você não quer o Lucas, procura gente que já participou, mesmo que tenha falhado, né? Porque essa troca de experiência é o que vai fazer você patinar menos no processo, né? Para você ter um caminho menos duro, né? Porque eu falei várias coisas, se você não conhece, vai pegar um lab remoto que você pode pegar, infelizmente, aquele de uma conexão ruim, de viagem, né? A pessoa vai poder te ajudar, né? Porque fazer a prova e te passar o conhecimento técnico, cara, você não vai conseguir, ninguém vai te passar. Assim, é você e você. Você tem que sentar, estudar e pega o material ali, baixa o blueprint da prova, que é o cardápio, né, que você tem que estudar. Mas assim, gente, é você e você. Você tem que fechar consigo mesmo e estudar, estudar, estudar. E ter esse grupo, um grupo para você trocar figurinha. Todo mundo troca figurinha da Copa do Mundo agora aí, vai fazer as coisas, você vai trocar figurinha do estudo. Seja do CCNA no início, depois do CCNP, mas você tem que ter essa. Se você não abrir a boca e trocar a figurinha, às vezes você tá estudando com um caminho que é nada a ver do que você vai fazer. Sim. Então tem
senso isso, de, né, comunidade, né, cara?
Isso é fundamental, né? E assim, sem isso, a gente sozinho não chega em lugar nenhum. Né? Então a gente tem que ter apoio de família, de pessoas que já viveram, trocar experiência, porque aquele que já tem um CCIE ou já fez, tem muita coisa para passar. Né? Independente se é certo ou errado, mas a pessoa vai ter aquela visão de experiência. Né? O cara que tem experiência, ele vai te dar um conforto, um direcionamento que você vai poder absorver isso no seu plano de estudo. Mas qualquer coisa que for te falar, você tem que trabalhar em cima disso, né? Não adianta você chegar e o fulano falou que eu tenho que estudar, igual eu falei, 14, 15 horas. Eu vou sentar e ficar estudando. Mas se você não saber aproveitar essas horas, não vai valer nada. Tá? Então você tem que saber ter esse senso aí para você trabalhar, entendeu?
E aí eu queria também que você trouxesse uma mensagem, cara, para todos aqueles que te apoiaram, né? Principalmente a figura da sua família nesse período aí, sabe? Se você pudesse deixar um recado para eles aqui, porque isso aqui vai ficar registrado, cara, aproveita.
Eu já falei pessoalmente, assim, é só obrigado, não tem gratidão maior do que você, não tem o que vai pagar, assim, qualquer coisa que eu falar, palavras, assim, a gente pode falar um monte de coisa, mas, assim, é só obrigado, porque o negócio foi suportar, assim, essa pressão, me ver, porque muitas vezes eles me viam aqui, assim, sem comer direito e falar, meu, o cara vai ficar doente, né? E assim, é só gratidão. Meu muito obrigado, acho que é uma singela mensagem que tem um peso muito maior de qualquer frase, um clichê de frase gigantesca, entendeu? Então, isso eu já falei, né? Era pra amanhã, como eu falei, a gente sair pra comemorar, mas amanhã tem um aniversário que já tava marcado e nem lembrava, mas vai ter um jantarzinho top pra todo mundo que participou aí, que me ajudou, entendeu? Pelo menos um agradecimento tem que ser assim, né? Isso vai levar para a vida inteira. Não tem preço.
Que massa. E eu queria também enfatizar, galerinha, que o Daniel, ele vai estar lá com a gente no Rumo ao Topo. A gente vai ter um painel no Rumo ao Topo com os CCIEs recém-aprovados pela mentoria da HackOne. E o Daniel vai ser um desses caras que vai estar lá. Então, se você quer conhecer o Daniel, quer estar próximo dele, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você conseguir garantir o seu ingresso do Rumo ao Topo. Esteja lá presente, porque, cara, essa troca de experiência, o Daniel estava no Rumo ao Topo de 2019 e não era CCIE ainda, né? E essa troca de experiência, esse relacionamento, esse network, cara, isso realmente muda o jogo, cara. Isso daí nos prepara para a próxima etapa, para a nossa próxima fase, com pessoas nesse senso de comunidade, como o Daniel tá falando aí, tá?
E a gente é pessoa normal, tá? Assim, eu tinha aquele pensamento assim, nossa, CCIE, cara, a gente é pessoa normal, assim, é um negócio muito doido, porque a gente só estudou feito um louco, né, parecendo um alucinado, porque você quer aquela coisa, né, e agora, assim, é só assumir a responsabilidade e bola pra frente, buscar os desafios e sempre tá atualizando aí com que o mercado vai pedir, né.
Muito top. E a gente vai fazer aqui, galera, no futuro, uma nova conversa para contar como que é essa vida pós-CCIE, né? Como que o mercado olha o CCIE, quais são as possíveis carreiras, né? Eu já comento muito sobre isso, mas eu quero que vocês acompanhem a jornada de cada um dos CCIEs que estão sendo mentorados pela Hackmon para você conhecer os passos que essa galera está dando, né? Queria deixar aqui também um agradecimento ao Juliano, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Juliano, que é um dos mentores ali dentro desse programa de preparação do CCIE. O cara é um monstro e a gente realmente pode contar demais com ele. Infelizmente, o horário dele na Polônia lá já é 1 da manhã, não tem como o cara estar... 2 da manhã agora, né? Não daria para ele estar participando, mas, Juliano, meu, muito obrigado, cara.
O Juliano também deu um gás louco aí também para poder passar, né? Caminho, né? Que é aquela coisa, né? Conhecimento é passar o trilho que você tem que seguir, né? E como que você tem que direcionar para o seu objetivo, né? E ele foi... cara é 10. Cara, tá devendo um churrasco aí para nós aí, que ele falou que vai mandar um churrasco para nós aí. Depois ele vai ver, se ele vai matar
nesse
a gente.
Aí a gente paga tudo de uma parcela só, né, cara?
Cada CCE é um churrasco, haja churrasco, haja carne pra pagar.
Haja churrasco, tá ficando pesado isso daí, viu?
Pois é.
Cara, a gente vai para os finalmente. Quero agradecer de novo, Daniel, pelo seu tempo. Acabou de chegar no Brasil, cara, aí fresquinho aí de prova, de resultado. Vim aqui compartilhar com a galera essa experiência. Pô, pessoal, vocês que estão acompanhando isso daqui, a galera que vai assistir gravado, que vai escutar o podcast, vocês não têm ideia do peso que é você conseguir compartilhar e estar perto das pessoas que já chegaram onde você quer chegar, cara. Usa isso como inspiração para sua carreira, porque eu não tenho nada diferente de você, o Daniel não tem nada diferente de você, é simplesmente foco, disciplina e consistência que a gente fala desde o começo dessa jornada aqui na internet. Executa, coloque em prática, vai para o campo de batalha, porque eu tenho certeza que o resultado vai vir. Daniel, mais uma vez, valeu. Muito obrigado, foi um prazer falar com você aqui, pode se despedir da galera e a gente vai ficando por aqui.
Isso aí, galera. Obrigado aí pelas mensagens. Eu tô vendo aqui no chat aqui, assim, é bem legal. Depois, assim, eu compartilho as redes sociais, o LinkedIn aí para quem quiser depois. Mas, assim, obrigado. E, de novo, é nada mais que disciplina, né? Dedicação, consistência, né? E, cara, não tem procrastinação, isso não vai existir, não tem que existir. Você tem que traçar o seu plano, né, independente da sua condição, do que você tem, porque muita gente fala, não tenho dinheiro, mas se você juntar ali, igual eu comentei, 2 anos, você pega 10 por mês, 10 por mês, 10 por mês, cara, você consegue juntar. Então é questão de você ter disciplina. Abdica de, por exemplo, sexta-feira, uma baladinha, um barzinho que você vai, cara, põe na conta. E aí você vai começando a ter a famosa disciplina e consistência, que aí você chega lá. Acredita que você chega, todo mundo chega. Se você pôr na cabeça, estudar muito, você chega lá, entendeu?
É isso aí. Obrigado. Galerinha, tamo junto, top demais. Muito obrigado a vocês que acompanharam também, que ficaram até aqui. Bacana ver que essa história inspira cada um de vocês. Tamo junto. Se você quer fazer parte do programa de mentoria de CCIE, a gente vai deixar um link de aplicação aqui embaixo. É um processo de aplicação, a gente não aceita todo mundo. Na verdade, a gente aceita 10% das pessoas que aplicam, porque a gente tem que ter certeza que você vai até o fim. E se você também tem interesse de começar pela comunidade Cisco Hack One ou tá lá no Rumo ao Topo, eu vou deixar esses links aqui na descrição. Valeu, Daniel. Forte abraço para você. Tamo junto. Galera, ficamos por aqui.